Na dependência do Espírito Santo, vou destacar algumas verdades aqui. E eu preciso logo dar de imediato o crédito para Barclay, que me ajudou demais os 5 pontos do sermão. Então, está aí o crédito para William Barclay no seu comentário do Novo Testamento. Você achou João capítulo 8? Diga amém. Muito bem, nós vamos ler então do verso 1 ao verso 11. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu imploro que o Senhor use a tua palavra nesta hora, na unção do Espírito Santo, por causa dos méritos de Jesus, e conduza o teu povo à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E que nós, ao sairmos daqui, possamos reproduzir as verdades que Jesus nos ensina nessa passagem. Para que o teu nome seja glorificado. Para que as pessoas que ainda não têm um encontro com Jesus encontrem a esperança que há em ti. Que haja uma nova página escrita nas nossas vidas espirituais nessa manhã, nas nossas vidas ministeriais, e que possamos contribuir positivamente para que o progresso do teu reino, o progresso do anúncio, da proclamação do evangelho, continue ocorrendo não somente aqui em Campos, mas no Brasil e no mundo. Nós oramos que seja assim, e nós oramos em nome de Jesus, e o povo de Deus disse. Gypsy Smith disse há muito tempo atrás que há 5 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João e o do crente. E a maioria das pessoas não leem os primeiros 4. Nós vivemos num tempo, irmãos, que nós temos chamado, né, de pós-moderno. O que é isso? É como se nós tivéssemos, então, ultrapassado, então, aquilo que uma vez foi usado contemporaneamente como método de medição de progresso. E aí, nesse tempo pós-modernismo, nós temos algumas características que nós aprendemos. Por exemplo, hoje se fala que nós não temos um absoluto. Você crê no que você crê, eu creio no que eu creio e está tudo bem. E a tarefa da igreja, ela é bem mais complexa hoje, neste tempo, porque nós afirmamos o absoluto em João 14, 6, não é verdade? Está escrito lá que Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ou vem ao Pai, senão por mim. Nós afirmamos o absoluto. E hoje nós temos essa tarefa de como é que a gente constrói uma ponte de relevância que a gente tem dito aqui, para que a gente possa conectar com esse tempo, com as pessoas nesse tempo, e apresentar a mensagem proclamadora do Evangelho. Há 24 anos atrás, na conferência de evangelismo em Amsterdã, lá da associação do Billy Graham, algo tremendo foi dito lá, mas que na verdade apenas ecoou aquilo que Jesus disse há 21 séculos atrás. Ele disse que nesses tempos de desafio, da proclamação do Evangelho. Lá em Amsterdã foi dito que nós precisamos desenvolver uma proclamação que seja mais vista do que ouvida, que seja mais sentida do que arguída. Nós nos tornamos, como corpo de Cristo, um corpo amorfo, né? Nós viramos um corpo, somente tem uma boca, a gente só fala, mas aquilo que a gente fala não assume os nossos braços e as nossas pernas. Nós precisamos de uma proclamação que seja mais vista do que ouvida. E aí o desafio é, nesse tempo pós-moderno, é como é que você comunica a mensagem do Evangelho, a proclamação bendita do Evangelho, numa geração onde ela vê com os ouvidos. Ou ao contrário, ela escuta com os olhos. Ou ela pensa com os sentimentos. Uma tarefa difícil, mas em João 8 nós encontramos algumas respostas de como é que esse evangelho deve ser proclamado. Como nós precisamos nos alinhar a esta realidade? Os escribas e fariseus procuravam acusar Jesus de uma forma que viesse a desacreditá-lo, e aqui em João 8 foi mais uma tentativa. Eles pegaram então essa mulher em flagrante adultério. Ela não estava saindo com o cabelo molhado dentro de um carro de um hotel. Ela não estava nua, né, numa cama dentro de um hotel. Ela foi pega em flagrante adultério. Ela não estava 99,7 enrascada. Ela estava 120% enrascada. E aí então, a lei diz que, em Levítico 20:10, que a pessoa que adulterar, ela deve ser punida. E os escribas, então, não sei se você reparou na leitura, que eles perguntam, e o senhor? É um S minúsculo. E o senhor, o que, que você diz? Engraçado que quando a mulher responde, e aí, onde é que estão os seus acusadores? Eles não estão aqui? Ela diz, não senhor, o S é maiúsculo. Talvez aí seja um grande sermão para mim e para você nessa manhã. Quem é Jesus para você? E aí os escribas trouxeram então o problema diante de Jesus. E aí aqui é aquilo que nós chamamos na sinuca de bico. Porque eles disseram, olha, a lei de Moisés diz que você tem que apedrejar. O que, que o senhor diz? Se Jesus diz que vamos apedrejá-la, ele estaria perdendo o título, segundo Barclay, né, de amigo de pecadores. Em segundo lugar, ele estaria num problema tremendo, muito maior. Ele estaria em rota de colisão com o Império Romano, obviamente, porque os judeus não tinham autorização de processar, de executar uma pena de morte em território romano. Mas se ele diz, não apedreja, ele estaria, obviamente, incentivando as pessoas a irem contra a lei, não é verdade? Ou até mesmo sendo complacente com relação à questão do adultério. E aí Barclay vai apresentar algumas possibilidades. Ele diz que o fato de Jesus ter se abaixado e escrito ali naquela areia, gastando aquele tempo, ele diz, é possível que Jesus tenha desejado ganhar tempo, né? Ele não queria ser forçado a uma decisão. Segunda possibilidade, alguns manuscritos adicionam que, embora eles não escutassem, Jesus pode ter deliberadamente oferecido indiretamente mais tempos aos escribas e fariseus para que eles pudessem repensar naquilo que eles estavam propondo na vida daquela mulher. A Cilly Neckelholm, que é uma pesquisa sobre a vida e obra de Jesus, em terceiro lugar, vem uma sugestão interessante. Ele diz que simplesmente Jesus, entre aspas, não podia ver os olhos da multidão ou dos acusadores. E acredita-se então que Jesus se abaixou e começou a escrever as faces e os pecados dos acusadores. Ele observou os olhares dos escribas e fariseus e a crueldade dos seus corações, a vergonha da mulher, tudo isso combinado, colocou o coração de Jesus em agonia, então ele esconde o seu rosto. A quarta possibilidade é que, talvez seja a melhor, é que ele mesmo abaixando a sua cabeça escrevia com os seus dedos procurando revelar os seus pecados. Por que ele diz isso? Porque a palavra no grego para escrita é graphem, mas aqui em João 8 é catagraphem. Cata é o prefixo para contra. E é possível que Jesus estivesse exatamente escrevendo os pecados daquelas pessoas ali na areia, contra aquele pessoal. E contudo, então, como se eles estivessem insistindo uma posição de Jesus, Jesus diz, ok, apedrejem-na. Aquele que dentre vós não tenha pecado, e aqui é uma outra palavra também que Jesus usa, ele não disse somente aquele que não tem pecado, mas alamartertos significa aqueles que nunca tiveram um pensamento de pecar como essa pessoa pecou. Ou seja, ele abre muito mais o escopo, não é, daquela situação. Eu gosto muito, não sei se você reparou, que quando Jesus então oferece essa palavra, a palavra diz que aqueles que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Irmãos, tem coisa que só vem com o cabelo branco, né? Eu procuro entender aquele negócio, aquela cena, imagina. Eu acho que alguns jovens deviam estar pensando, eu acho que dá, né? Eu acho que vai dar para apedrejar. Mas os mais antigos, deu na solda. Aqueles que não têm nenhum pecado, atirem a primeira pedra. Então, começando pelos mais velhos, eles começaram a sair. Irmãos, naquele momento a palavra de Deus diz que todos eles foram embora. E aí eu tenho meditado muito sobre esse momento. Aqui parece que tem um universo de pensamentos. Mas a palavra de Deus diz que naquele momento só ficou Jesus com aquela mulher. E há momentos na vida da gente que todo mundo vai embora e só fica Jesus. Ai, irmãos, que profundidade essa parte, esse detalhe. Aquela hora da madrugada, não é verdade, irmãos? O pessoal diz, é isso aqui, tem uns fanfarrões, né, da fé. Não. Mas naquele momento a palavra diz que só ficou Jesus com aquela mulher. E aí Agostinho, iluminado pelo Espírito Santo, ele diz que aquele momento foi o encontro da grande miséria com a grande misericórdia. Mas tenta imaginar isso. Eu queria ampliar esse momento, não somente que aquilo ali é o resultado daquilo que a lei entrega na vida do ser humano e com aquilo que a graça pode fazer na vida do ser humano. Irmãos, a lei, ela é igual um espelho, ela só tem o poder de revelar o problema. As irmãs hoje de manhã talvez experienciaram isso, não é? Foram lá no espelho, né? Estava aquele cenário leonino, que tal, hã? Não é verdade? Ó, aquele cenário, aquela coisa, aquela remela enorme nos olhos, é verdade? O espelho só tem o poder de revelar o problema. E isso é o que a lei faz. Ela diz, você é pecador, não tem jeito. Mas a lei não tem o poder de resolver o problema. E é só Jesus que resolve o problema. Naquele momento, ali estava o resultado de uma pessoa implacavelmente destinada à morte. Implacavelmente em apuros. Implacavelmente condenada à morte. E aí Jesus então, naquele momento, diz aquela mulher, cadê os seus acusadores? Eles não te condenaram? Não, Senhor, eu também não te condeno. E aí eu penso, Adonias, que a gente está nessa série de verdades sobre Jesus, e aí a gente aprende muita coisa aqui, e é isso que nós precisamos. Irmãos, nós estamos num tempo, se nós vamos apresentar uma proclamação do Evangelho que tem que ser mais vista do que ouvida, ou seja, mais sentida do que arguída. Entendeu, irmãos? Nesse tempo de desafio, de conectar, eu espero que ao sairmos daqui a gente seja encorajado a praticar, porque em primeiro lugar, na atitude de Jesus, nós entendemos que o Evangelho que ele proclama é o Evangelho da segunda chance, em primeiro lugar. Tem alguém nessa manhã que está precisando de uma segunda chance, qualquer área da sua vida? Eu estou. Você veio para o lugar certo. O Evangelho de Jesus é aquele que promove segunda chance. Segunda chance na área espiritual. Segunda chance na área relacional. Segunda chance na área interpessoal. Na segunda chance em todas as áreas da nossa vida. Aí eu pergunto para você. Você tem sido um porta-voz da segunda chance, do Evangelho da Graça? com as pessoas com as quais você convive? Porque foi isso que Jesus fez. Essa mulher, ela estava implacavelmente enrascada. Mas ali naquele momento, a trajetória da vida dela se encontra com Jesus e a vida dela é mudada para sempre. Nós precisamos ser esse ponto de mudança de trajetória da vida das pessoas, proclamando o evangelho mais visto, mais sentido, que promove a graça do Senhor Jesus, que promove esperança para as pessoas. Segunda chance. Segunda chance. Eu encorajo você a ser um porta-voz de segunda chance dentro da sua casa, começando com você. Entendeu? Promova a segunda chance com as pessoas com as quais você convive. Quanta gente aí precisando de segunda chance? Sentindo condenado. Porque é isso que aconteceu com essa mulher. É como se Jesus tivesse dito para essa mulher: eu sei que você fez uma porção de besteira, mas a vida ainda não acabou. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ah, se eu pudesse ficar aqui falando de vocês das besteiras que eu já fiz na minha vida. Mamãe ficava orando e eu no pega do Alto da Boa Vista. Moto. Depois vem aí o Clube 299. Está aí, vocês vão ver a loucura. Que loucura. Andando a 299 km por hora numa motocicleta. Loucura. Besteiras. Mas a vida ainda não acabou, Elísio. Eu estou lhe dando uma nova oportunidade, uma nova chance de você se redimir. Em Jesus, irmãos, e com Jesus há o evangelho da segunda chance. Ele sempre foi intensivamente interessado, não somente no que uma pessoa tinha sido, mas também no que uma pessoa poderia se tornar. A nossa igreja não está nem aí para onde você esteve. Nós estamos preocupados para onde você vai. Aleluia. Entendeu? Ah, não venha, para a gente não tem tempo para ficar, ah, mas eu era isso, tá, ó, top. Ah, para onde você está indo agora? O que, que Jesus está escrevendo na sua vida agora? Entendeu? E talvez seja por causa do seu passado que Jesus vai usar você agora para que você seja encorajamento para as pessoas com as quais você se relaciona. É para isso. É para isso. Não é para você ficar desenvolvendo aquele mimimi, o blau blau. Eu vi, não. É para que você entenda que houve um propósito. Deus permite, porque a Bíblia diz que o Senhor é aquele que faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele pega as nossas derrotas, Ele pega as nossas vitórias, Ele pega o nosso potencial e Ele transforma tudo isso para a glória do nome dEle, para o bem daqueles que amam a Deus. Entendeu? Já viram um tapete, irmão? Já viram um tapete? O tapete é lindo de um lado, aquele tapete é o tapete, mas por trás é cheio de nó. O Senhor é o tapeceiro mor das nossas almas. É Ele que faz com que todos os nós façam sentido. E haja uma foto linda. Entendeu? Vire para a pessoa que está do seu lado e diz: tenha paciência comigo. Eu estou em processo. Estou em processo. Está em processo. Fala com a pessoa que está do seu lado assim: há passado, mas há futuro também para você. Evangelho da graça. É. Eu podia acabar o sermão aqui agora. Acabar aqui agora e ir embora. Não permita que Satanás fique atazanando a sua vida, dizendo que você não é digno de sentar no banco. Porque o Senhor Jesus, se você se encontrou com Ele, Ele redimiu o seu passado. Ele comprou tudo da tua vida. Ele não abre mão de você. Ele não abre mão da sua vida. Quando Ele comprou você, Ele botou o caminhão lá e disse: tudo, eu quero tudo, bota tudo, chinelo rasgado, bota tudo, tudo meu. É isso aí. Porque Ele é o Senhor da graça, Ele promove segunda chance na nossa vida. Se nós vamos desenvolver uma proclamação do Evangelho que seja mais vista do que ouvida, que seja mais sentida do que arguída, e isso Barclay não falou, tá bom? Nós precisamos então de sermos porta-vozes do Evangelho da segunda chance. Está cheio de gente aí, irmãos. Eu conheço uma porção de gente que não se sente digno de entrar pela porta desse auditório. não se sentem dignas de entrar. E acham que a gente é reunião dos santos puros, justos e bons. Quando na verdade não. Nós somos a reunião daqueles que estão no processo de se tornarem santos, puros, justos e bons. A única habilitação ampla e restrita que nós recebemos é: nós estamos salvos, e salvos mesmo para sempre. Aleluia. Mas você entrou aqui, né, de manhã e não sabe matemática, amanhã vai fazer uma prova de matemática. Não adianta falar com o Ogner, que ele não vai ser capaz. Né? Não adianta, você vai tirar zero amanhã em matemática. Entendeu? A única habilitação ampla, geral e irrestrita é que você está salvo e está salvo mesmo, em nome de Jesus. Mas nós entramos num processo, é por isso que nós participamos de uma célula, é por isso que nós andamos, fazemos um curso lá no CCM, é por isso que nós participamos de uma celebração como essa, é por isso que nós estamos semanalmente, para que a gente então possa comparar a nossa atitude com a atitude mor, o padrão que é Jesus, e então nos espelharmos nele, para que possamos reproduzir isso dentro de nós, e a partir de nós, aonde quer que nós estejamos. É para isso. Em segundo lugar, nele, nós encontramos não somente o evangelho da segunda chance, mas também o evangelho que exercita piedade. Piedade. Foi isso que essa mulher encontrou. A diferença, irmãos, entre Jesus e os escribas é que os escribas e fariseus queriam condenar, mas Jesus queria perdoar. Nós já dissemos aqui várias vezes, o J.W. Chapman diz que o problema não é o barco na água, e sim a água dentro do barco. Aliás, o barco na água, ele está num ambiente onde ele vai maximizar o seu potencial. Ele foi produzido, ele foi projetado para funcionar dentro da água. Da mesma forma, o problema não é a igreja no mundo, mas sim o mundo dentro da igreja. Nós fomos projetados para estarmos no mundo e sermos sal e luz. E é lá que nós vamos maximizar o nosso potencial. O que não pode é a gente absorver o mundo dentro da gente e começar a operacionalizar a nossa vida com os termos do mundo. Sermos mais rápidos em condenar do que perdoar. Concordam? Faz sentido para você? Se nós vamos reproduzir um evangelho que é mais visto do que ouvido, mais sentido do que arguído, nós aprendemos com Jesus que nós precisamos exercitar a piedade. Os escribas e fariseus conheciam o poder de condenar. Jesus não. Jesus conhece o poder de perdoar alguém. Terceiro lugar, irmãos. Nem Jesus... Está acabando, são cinco. O pastor está certo, para pregar com o Jurucei aqui é tremendo. Nele encontramos não somente o evangelho da segunda chance da piedade, mas também o evangelho que oferece desafio. Vocês percebem que no nosso envolvimento com a proclamação do evangelho aí fora, a gente não tem uma chamada para ficar sendo complacente com o pecado alheio, não é verdade? Porque houve um desafio, ele disse, olha, vai e não peques mais. Tem um desafio. E aí como é que você fala que eu entendo? Como é que eu encorajo? Como é que eu, até onde eu vou? Não é verdade? Que aí nós temos que ter a orientação do Espírito Santo. Não é verdade? Ele disse, o Senhor Jesus não disse, ok, está tudo bem, não se preocupe. Né? Não, pelo contrário, ele disse, está tudo errado. Está tudo errado. Aqui não está, irmãos, um perdão barato. Eu encorajo você nessa tarde a ficar meditando ali e tentando imaginar aquele encontro daquela mulher e aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. O perdão que nós recebemos com a graça do Senhor veio a preço caro. Perdão, perdão que custou muito. Uma vez o pastor Paulo Mazzoni falou nesse púlpito aqui, ele diz, o Senhor investiu o sangue dele nesse negócio. O que você tem investido na proclamação do Evangelho? Não veio barato. O pecado trouxe grandes malefícios. Eu sempre gosto de destacar a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não somente com o pecado veio a morte, mas veio também a ira. Porque sobre os filhos da desobediência veio a ira de Deus. não somente ira, mas também veio separação, porque a Bíblia diz em Isaías 59 que o braço do Senhor não está encolhido, o ouvido dele não está cerrado, a ponto que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que ele não pode ouvir. Mas não para aí, não somente morte, ira, separação, mas isso, nós temos escravidão, porque nós fomos escravizados com o pecado. Não tinha como nós mesmos resolvermos esse problema. Então Jesus veio e pagou um preço caro. Porque na morte dele, ele expiou a morte que nós tínhamos que sofrer. Ele morreu a nossa morte. Ele é o bode expiatório que a gente fala aqui, não é? Alguém tinha que morrer. Alguém tinha que morrer pelo pecado. Jesus veio e morreu a nossa morte, irmãos. Ele veio e expiou a nossa morte. E para a ira, pastor? Propiciou a ira. Propiciar é desviar. Propiciar é oferecer uma oferenda. Foi isso. A morte de Jesus foi uma oferenda que satisfez Deus. Propiciar é desviar. A ira de Deus ia bater na minha cabeça e na sua cabeça, mas não bateu. Ela desviou-se porque ela bateu no anteparo. Qual é o nome do anteparo? Jesus. Ele propiciou a ira de Deus, mas não somente separação, houve reconciliação, porque em Jesus nós somos reconciliados com Deus. É isso. E por último, houve redenção, porque houve um pagamento de resgate pela nossa alma. Redenção é isso. Você acha que veio barato isso? Não, isso custou caro. Então nós precisamos ter um evangelho que é assim, que é visto, que não é somente arguído, mas é sentido, mas também que a gente seja proclamadores de um desafio. Eu disse isso na minha célula quinta-feira. Muitas pessoas querem ser associadas aos evangelhos e tudo mais, e até a hora que você fala assim, ó, você não pode viver pecando, como nós também não podemos viver pecando. Eu lembro que, olha só, eu estou com 59. Eu venho de uma igreja, a Donis conhece, fui até pastor dessa igreja por 10 anos, depois, mas eu fui criado numa igreja ultra, mega, super, hiper tradicional. Você chegava lá com a sua esposa, o diácono ia atender você, bom dia, que prazer você estar aqui, mulher de um lado, homem de outro. Eu não vou pedir para levantar a mão não, deixa só eu ser o velho hoje aqui, tá bom? Tremendo. E eu lembro com 17 anos, entrando na faculdade, uma moça da nossa igreja engravidou-se, fora do casamento, não era casada. E aí então, a igreja toda se mobilizou então para excluir aquela pessoa. Porque a preocupação era com o pessoal lá de fora. E aí, o revolucionário aqui, né, o Elísio, né, eu disse, agora não seria uma boa hora para a gente dizer lá para aquele pessoal lá de fora que taca pedra na gente, quando a gente vai lá dizer sobre o amor de Deus, que nós vamos vivenciar esse amor aqui dentro da nossa igreja agora, com essa pessoa? Mas é óbvio que a gente precisa ouvir dessa pessoa, não é porque você vai até a pessoa e fala assim, não, eu gosto dessa vida mesmo, de ser vergonhoso, e eu quero viver, eu quero que vocês batam palma. Não, óbvio, não vai contar com a gente. Mas você tem uma pessoa que reconhece que errou e que está disposta a ter uma nova página escrita na sua vida? Top! Desafio! Desafio de mudança! Desafio de mudança! O Evangelho, segundo Jesus, oferece um Evangelho de desafios. Quarto lugar, nele encontramos não somente o evangelho de segunda chance, piedade ou desafio, mas também o evangelho que crê na natureza humana, irmãos. É preciso que nós creiamos no ser humano. Jesus, quando olhou para essa mulher, ele não olhou com os olhos, com as lentes, de que ela é uma pecadora miserável, mas sim que ela é uma santa em potencial. Eu vou repetir, Jesus quando olha para mim e para você, ele não olha com as lentes de que nós somos pecadores miseráveis, mas que nós somos santos em potencial, porque ele cria e crê e sempre crerá na natureza humana, na obra que ele criou. É por isso que alguns de nós ficamos assim, estarrecidos, surpreendidos, quando você vê uma pessoa que é ao nosso julgamento, essa pessoa não vai dar mais certo, essa pessoa foi um dos destinados, não é, para o inferno. E aí daqui a pouco você vê a pessoa louvando, vê a pessoa servindo a Deus, realizando um grande ministério. Aconteceu isso comigo. Na minha vida militar, tinha lá o Mauro. O Mauro tinha um corpo fechado com 20 entidades. 20. Aí, num dia que nós estávamos fazendo uma PREC para uma operação, fizemos a PREC, a operação policial militar foi bem sucedida, ele chega dentro do quartel e diz assim: eu quero saber qual é o terreiro que você vai. Qual é o terreiro que eu vou? Ah, depois a gente conversa sobre isso. Não, porque não é possível. Eu quero saber qual é o terreiro que eu quero ir lá também. Numa outra semana, nós estávamos fazendo uma PREC também para outra operação, e aí eu estou lá falando, e está o Mauro assim no canto, ele olhava para mim e falava assim. Aí, falei, esse cara está endemoniado, fumou maconha, né? Aí eu estou aqui falando e tal, Dodô, ele... Depois da PREC, quando a gente está prestes a sair, ele disse, eu descobri qual terreiro que tu vai. Ah, você descobriu? É, você vai no terreiro de Jesus. Aí ele disse, como é que você descobriu? Ah, porque eu te levantei. Deixa eu falar uma coisa para você que aconteceu na minha vida, olha isso. Ele era um amigo do Evangelho. Ele morava próximo da igreja, ele era daquele tipo de vizinho que quando tinha que fazer uma rua baiana, ele fazia, vamos virar uma laje aqui, ele ia lá, aceitar Jesus, jamais. Aí um dia a esposa dele, a Maura, falou assim, Mauro, vai ter um trabalho com um culto das senhoras na nossa igreja, você não gostaria de ir lá comigo? Ele disse, eu vou, ele sempre ia. Aí sabe aquele culto, irmãos, aquele culto de gato pingado, não tinha muita gente não, sabe? Aquela coisa assim, e anos que a esposa orava para que Mauro pudesse se converter, anos, anos e anos. E aí ele disse que naquela hora, né, está ali no culto, o pastor está pregando, aí o pastor então faz o apelo. Quando faz o apelo, a filhinha do Mauro de 5 anos vem no ouvido dele assim no banco e diz assim, papai, o senhor não gostaria de aceitar o Jesus hoje não? Acabou. Naquele momento ele diz que algo começou a entrar dentro dele, ele viu que estava alguma coisa estava errada, um rebuliço dentro dele, ele sai pelo corredor, a mulher dele sai atrás com algumas senhoras e vai para a casa dele, era 4 casas perto da igreja, Mauro fica endemoniado e naquele momento as irmãs começaram a orar e ele disse, a experiência dele disse, ele disse que naquela hora ele viu que ele estava amarrado com correntes no pescoço, correntes grossas no corpo inteiro e aí de repente veio uma luz e quebrou aquelas cadeias. E o Mauro foi libertado. Irmãos, eu estou vivo aqui para dizer para os irmãos que naquele dia que ele falou isso para mim, o Espírito Santo me repreendeu. Ele disse assim, você nunca mais subestime o meu poder, porque eu falava, esse aí é um dos designados que vão para o inferno, esse aí vai lá queimar lá no fogo do inferno. Você nunca mais, Elísio, subestimar o poder do meu Espírito. Eu fui repreendido naquele dia. E Mauro se transformou em um servo do Senhor Jesus. Ele começou então a servir o Senhor Jesus. Começou a pregar o evangelho para o pessoal da guarnição dele. Ele se transformou num homem de Deus. Por quê? Porque o Senhor não nos vê como pecadores miseráveis, mas sim como santos em potencial. Entendeu? E é assim que nós devemos sair daqui. Quem é que você... nesta manhã vai parar de pensar que é um pecador miserável, mas sim um santo em potencial. Talvez seja sua sogra, né? A minha sogra deve estar assistindo. Ela é um abacaxi, mas assim, ela é doce. A minha sogra é doce, é isso que eu quero dizer. Talvez seja o vizinho com aquele cachorro que perturba você a madrugada inteira. Pecador miserável. Não. Não, é um santo em potencial. É um santo em potencial. Entendeu? Talvez seja um colega de trabalho. Talvez seja um chefe. Pecador miserável, não. É um santo em potencial. Por último, em Jesus nós não somente encontramos o evangelho da segunda chance, que exercita piedade, que oferece desafio, que crê na natureza humana, mas também o evangelho que envolve um aviso. Porque é óbvio que está subentendido, né, irmãos? Quando Jesus diz, vai e não peques mais, ele diz, eu não vou te julgar agora. Você pode fazer muito melhor do que isso. Esse evangelho da graça é um evangelho que encoraja as pessoas a desenvolver e a maximizar o seu melhor. Tem um dia, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, todos nós, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E não vamos prestar conta. Do tempo, do talento, do tesouro que Ele colocou nas nossas mãos. vai ser individual. E vai ser aquela fila enorme, nós vamos estar no Kairos, não vai ter relógio. Vai estar aquela fila enorme, um por um. E nós vamos ser julgados. E o melhor negócio do mundo é você ter o selo do Espírito Santo naquele dia. É você ter a convicção de que você foi perdoado, de que você recebeu o Evangelho de Jesus, que oferece segunda chance, que exercita piedade, que oferece um desafio, que crê na natureza humana, mas também ele oferece um aviso para a gente. Nós somos responsáveis pelo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Vamos sair daqui refletindo essas verdades de Jesus. O nosso Senhor é um Senhor compassivo. O nosso Senhor é um Senhor que oferece segunda chance. Eu desafio você, nessa manhã, talvez você tenha que sair daqui e fazer uma ligação. Talvez seja uma ligação que você vai precisar fazer. Para oferecer o perdão, eu oro para que o Espírito Santo conduza você. E que você seja um porta-voz desse Evangelho bendito. E olha, se você fizer isso, cuidado de você, eu tenho certeza que a sua família vai ser impactada. Porque olha bem, o impacto, a comunidade precisa ser impactada, mas ela só vai ser impactada com o impacto da igreja. E a igreja só é impactada com o impacto das famílias que compõem a igreja. E as famílias que compõem a igreja precisam ser impactadas pelos componentes das suas famílias. Então, se eu e você fizermos o dever de casa, aí então as nossas famílias vão poder fazer o dever de casa. E aí então, como igreja, nós vamos fazer o dever de casa melhor ainda. E aí então a nossa comunidade vai ser impactada para a glória de Jesus. Entendeu? Vamos sair daqui então com isso. As verdades do Senhor Jesus que Ele separou para a gente nessa manhã. E que o Senhor abençoe você. Eu quero orar por você agora. Eu quero pedir que o Senhor abençoe você. Talvez você tenha entrado aqui precisando dessa segunda chance. O que você vai fazer? Você vai agradecer ou vai receber? O que você vai fazer? Professor Davi Gomes, professor de evangelismo no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, uma vez, dentro do avião, indo para Israel. O lugar onde ele se assentou no avião foi próximo de uma muçulmana. E aí, então, ele disse para ela assim, a senhora não gostaria de aceitar Jesus como... Mas ele morreu por você, por mim? Ela disse. Não precisava. Você conversa aqui com meu esposo, ele vai dizer para você que eu sou a melhor esposa do mundo. Conversa aqui com os meus filhos, estão aqui na frente, aqui, ó. Todos eles vão dizer para você que eu sou a melhor mãe do mundo. De modo que eu agradeço, Jesus não precisava morrer por mim. Você vai agradecer ou vai receber o Senhor Jesus nessa manhã, nesse dia? Eu espero que você seja alvo desse Evangelho bendito, que um dia me alcançou, tem alcançado milhares de pessoas e tem transformado milhares de pessoas. E juntos possamos continuar sendo porta-vozes desse Evangelho bendito. Fique de pé. Enquanto nós seremos ministrados aqui, eu quero dar esse tempo para que você ore a Deus, você sozinho aí. Onde você está? E daqui a pouco eu venho, quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua Palavra. E agora nós queremos interceder por essas pessoas que vieram aqui à frente. Seja lá qual é a área que o Senhor, por favor, escreva uma nova página na vida delas. Para a glória do Teu nome. E que todos nós, segundo a igreja, saiamos daqui prontos para proclamar o Evangelho mais visto do que ouvido, mais sentido do que arguído, que promove segunda chance, que exercita piedade, que oferece desafios, que crê na natureza humana e que também envolve um aviso. Que nós possamos ser usados pelo Senhor nessa semana. Surpreenda o Teu povo. Traga-nos em paz à noite para continuarmos aprendendo sobre as verdades de Jesus. para que possamos juntos proclamar esse evangelho bendito. Que o amor de Deus, o Pai, que nos ama nos nossos melhores dias e também nos nossos piores dias, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não há buraco fundo que ela não consiga ir e resgatar, e que as consolações do Espírito Santo sejam com você presente nesse auditório, não somente com você presente nesse auditório, mas também com você aí através da conexão, e não somente conosco aqui presente ou aí na conexão, mas também com todo Israel bendito do Senhor espalhado sobre a face da terra, desde agora até a volta imperiosa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, cujo nome é Jesus de Nazaré. É nesse nome que nós oramos, e aqueles que creem nessa oração digam amém. Tenham um excelente almoço, que Deus abençoe você. Até de noite.